pelas discussões sobre os efeitos dessa classificação das facções criminosas como facções terroristas, organizações terroristas. Nos bastidores, a expectativa é que o assunto também esteja presente nas próximas conversas entre representantes dos dois governos e, por enquanto, a posição do STF é de cautela, aguardar as comunicações oficiais e acompanhar de perto os desdobramentos dessa decisão no âmbito, no campo internacional. A dúvida que fica é justamente essa que você me fez no início, se de fato o Poder Judiciário tem essa autonomia. Por enquanto, se aguarda essa comunicação formal, essa comunicação oficial, para que aí sim se tomem estas devidas medidas judiciais. A gente segue acompanhando, então, essas tratativas, negociações e essa possível comunicação oficial. Volto com vocês.
Valeu, Marco. Olha, em coletiva de imprensa, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, saiu em defesa do PIX contra o tarifaço. Pode rodar.
E o PIX, mais do que está fora de debate, é evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. Vejam países da região, países europeus que querem se conectar ao nosso PIX. Por quê? Porque é gratuito, porque é intuitivo, porque as pessoas usam com muita facilidade e interesses privados, interesses particulares, se sentem contrariados com essa universalização.
Concorda, Langani?
Bom, concordo, até porque o PIX, ele não é um produto, Evandro. O PIX é toda uma infraestrutura, é um sistema de pagamentos. Então não faz sentido essa reclamação, né, do Donald Trump ligada às empresas de cartão de crédito de que seria uma prática desleal. É. Não, na verdade, é um sistema de pagamento interno que facilita transações financeiras. Da mesma maneira que os Estados Unidos também têm o seu sistema de pagamentos, que é o tal do Zelle. Agora só faltava essa, o Brasil chegar lá, não, vocês não podem mais utilizar o Zelle. Então é claro que isso, o Trump está colocando toda essa pressão em cima do governo brasileiro, da sociedade, do Banco Central, por um interesse meramente comercial. Ele está representando as empresas de cartão de crédito. Agora, se mexerem no PIX, Evandro, algum tipo de taxação...
Nossa senhora!
Aí a sociedade aqui... E isso seria muito...
Manifestação igual lá em 2013.
Não, total. E assim, isso seria muito ruim para o Flávio Bolsonaro. Evidentemente que o Flávio Bolsonaro não pediu nenhum tipo de sanção, reclamação ao PIX. Mas o governo de turno ia explorar politicamente toda essa narrativa e tentar colar isso na imagem de Flávio Bolsonaro.
Exatamente, Alangani. Obrigado por enquanto, meu amigo. Até já.
No 14º Fórum de Lisboa, nossa parceira Luciana Gaston conversou com o senador e ex-ministro Camilo Santana, que elogiou a postura do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos. Vamos entender.
O presidente Lula retomou o protagonismo brasileiro perante o mundo internacional, as relações com os chefes de Estado, com os países, que tinha sido praticamente desarticulado no governo anterior. E foi o único presidente no Brasil, no mundo, que teve coragem de enfrentar o presidente Trump no tarifaço que ele estabeleceu sem a menor justificativa do ponto de vista, até porque a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos era maior, favorecendo os Estados Unidos, e ele resistiu a isso. E o presidente Lula tem tido a postura correta de defender o Brasil, defender a soberania. Queremos a parceria com os Estados Unidos, mas queremos também que respeite as decisões do nosso país.
José Maria Trindade, para analisar então a fala de Camilo Santana, né? Rasgando elogios, na verdade, em perspectiva internacional, a Lula. Você concorda que o Brasil se posicionou de forma adequada e voltou a ganhar certo protagonismo global, Zé Maria?
Olha, o presidente Lula trabalhou muito a sua imagem internacionalmente. É um dos pontos que eu sugiro que o senador Flávio Bolsonaro faça. Ele foi aos Estados Unidos, se encontrou com Donald Trump, mas tem também que ir a outros países, as grandes democracias do mundo. O presidente Lula colocou, escalou o Celso Amorim para visitar na sua frente, né, países, e depois foi, deu entrevistas e tal. Então, portanto, fez uma grande política internacional. Há quem diga que ele até se esqueceu muito da política nacional em detrimento desta imagem internacional. Alguns diziam que ele queria participar do grande mausoléu internacional, dos grandes líderes internacionais. É um sonho alto demais. O ministro Camilo, ele desenvolveu uma gestão muito boa na educação ali, nada de extraordinário. O grande salto da educação foi Paulo Renato, com todos na escola. Os alunos foram para a escola, primeiro passo, né? Depois teria que ser a qualidade, e até agora essa qualidade essencial não foi adquirida, mas no último levantamento, colocando o Brasil num bom momento, dos melhores da história, do IDH, crescendo a qualidade de vida do Brasil, muito pela educação, não foi só, mas também pela melhora da qualidade de vida, né, social e expectativa de vida, mas muito pela educação também. Mas o Brasil está precisando, para melhorar a sua qualificação, inclusive internacional, é melhorar a qualidade de educação. O ministro Camilo fez uma gestão muito mais ou menos, nada de espetacular como se esperava, né, diante do seu histórico de se preocupar em educação no Estado, mas enfim, no seu Estado, no Ceará, mas enfim, o governo Lula faltou exatamente o que prometeu, que é um grande salto, algo espetacular na área do IDH e principalmente educação.
Ô Lucas Merreiro, você entende que o presidente Lula é o único cara que teve coragem de enfrentar Donald Trump?
Não, de forma alguma. O Lula não enfrentou o Donald Trump em nenhum momento. Ele deu algumas declarações públicas criticando o Trump, como vários líderes fazem. A gente pode pegar um exemplo recente aqui, ou melhor, um exemplo vizinho da Delcy Rodrigues, presidente da Venezuela, que quando ela está falando para o público dela, ela critica os Estados Unidos, diz que não vai deixar a interferência americana agir no país dela, mas na hora do vamos ver, ela senta com o Trump, negocia com ele, vende petróleo para os Estados Unidos, e se beneficia disso. Foi exatamente o que o Lula fez. Ele chegou lá não para peitar o Trump, apontar o dedo na cara dele, falar verdades inconvenientes. Não, ele sentou para negociar com o Trump, fez ali o que tinha que fazer, e depois pro público dele, né, para esquentar um pouco a base dele, ele faz aquelas críticas ao Trump. Mas nenhum verdadeiro enfrentamento, até porque o Brasil, coitado do Brasil, jamais teria sequer condição de enfrentar os Estados Unidos. E segundo, porque diferente do que o Camilo Santana diz aqui, o Brasil não é protagonista de nada no mundo. A gente tem que se colocar no nosso devido lugar. O Brasil ainda precisa conquistar muita coisa para se colocar como protagonista no cenário internacional. É um país que tem potencial, claro, mas que infelizmente foi sistematicamente sabotado por déspotas, por líderes corruptos ao longo de décadas, que impediram que o Brasil atingisse seu verdadeiro potencial. O que nós temos hoje é um país que não é levado a sério perante a comunidade internacional. Nem mesmo o Lula, que durante os dois primeiros mandatos dele, até era visto com uma certa curiosidade por presidentes americanos, por líderes europeus e tudo mais, mas depois viram que não se tratava de alguém muito apto a sentar em mesas sérias de negociação e colocar o Brasil, né, como um país importante perante a comunidade internacional. Muito pelo contrário, hoje o Lula não é levado a sério e a opinião do Brasil nunca é levada em consideração quando esses grandes players globais, ao trabalho a língua aí, decidem agir de alguma forma.
Gente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa da atuação da Polícia Civil na investigação que apura suspeitas de fraude em um contrato para instalação de pontes de Wi-Fi aqui na capital paulista. Lembra vocês, esse contrato envolve uma ONG que é a mesma que tinha também como dona da produtora que produziu o filme Dark Horse em homenagem a Jair Bolsonaro. Fala pra gente, o Beatriz Manfredini, o que aconteceu que o governador precisou sair em defesa da polícia?
Olha, Evandro, o que aconteceu é que no dia anterior, logo, né, no dia em que a investigação, a operação da Polícia Civil realmente aconteceu, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acabou dizendo que isso poderia ser uma perseguição política e que essa operação não tinha razão de ser. Entre as justificativas, então, Ricardo Nunes disse, e a gente acompanhou aqui, que o contrato foi firmado em 2024, antes do filme Dark Horse existir, que nada tinha a ver com o filme, e por isso essa narrativa, então, da perseguição. Só que ontem, em um evento aqui no interior de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas saiu em defesa, então, da autonomia da Polícia Civil para realizar investigações e reiterou também a confiança na categoria e no setor. A gente tem um trechinho da fala dele, vamos acompanhar.
A operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere. A polícia tem autonomia para fazer as suas investigações, para fazer as suas operações. É uma instituição de Estado. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado.
Então, o governador não se alongou na resposta, fez ali uma pontuação, mas foi exatamente depois de ser questionado, então, sobre essa possível perseguição política citada por Ricardo Nunes. O governador não tinha ainda se pronunciado publicamente, né, sobre a operação. Lembrando, então, que entre os desdobramentos há suspeita de fraude em um contrato de 108 milhões de reais firmados entre o ICB, que é o Instituto de Conhecimento Brasileiro, e a Prefeitura de São Paulo, para a instalação de 5 mil pontos de Wi-Fi gratuitos na cidade. A Prefeitura rebate isso, diz que contratou apenas 3.200 pontos. E mais, diz também que todos os documentos já tinham sido enviados ao Ministério Público e que a operação, por isso, não tinha razão de ser, já que eles já tinham fornecido todo o material que tinha sido solicitado, Evandro.
Agora, o Beatriz Manfredini, depois dessa confusão toda aí, né, da operação e tal, o governador Tarcísio de Freitas teve uma conversa com o prefeito Ricardo Nunes. O que você descobriu desse papo?
Foi no dia mesmo, logo depois da operação e dessa coletiva de imprensa de Ricardo Nunes, em que ele falou da perseguição política, o próprio prefeito de São Paulo, de acordo com interlocutores, telefonou para o governador Tarcísio de Freitas. E, na ocasião, Tarcísio, então, reiterou que não fazia ideia que a operação aconteceria. Os aliados do prefeito de São Paulo têm dito nos bastidores que essa operação ela pode ser resultado de um desgaste de Tarcísio com a Polícia Civil. A leitura na Prefeitura de São Paulo é que Tarcísio teria privilegiado, de alguma forma, a Polícia Militar durante o mandato e que há muitas reclamações por parte da Polícia Civil com a gestão dele e que isso teria, então, resultado nessa perseguição, mirando o Ricardo Nunes, porque os dois são aliados. A gente sabe que Nunes e Tarcísio são muito próximos, uma relação que se estreitou em 2024, quando Tarcísio foi o principal cabo eleitoral de Nunes na eleição daquele ano, e desde então eles têm feito inúmeros projetos juntos, inclusive se sabe também nos bastidores que Nunes é o favorito de Tarcísio para uma possível sucessão. Então tem gente que aposta dentro da prefeitura nessa tentativa aí de retaliação a Tarcísio para interferir de alguma forma na eleição a partir de Ricardo Nunes, provocado por esse suposto desgaste de Tarcísio com a Polícia Civil. Dentro do Palácio dos Bandeirantes, no entanto, essa narrativa ela é rechaçada. Interlocutores do governador dizem que isso é suposição, que não faz nenhum sentido. E mais, dizem ainda que essa operação reforça, então, a autonomia que o governador dá às polícias para que investigações aconteçam. Um último fator que vem sendo aí utilizado pelos aliados de Nunes para justificar essa operação é que o pedido de investigação partiu de um membro do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Então, eles acreditam que pode ter essa interferência política que o Palácio dos Bandeirantes, então, afasta. E está aí a resposta pública também do governador ontem, mas na conversa por telefone, Tarcísio teria, então, dito isso, que não fazia ideia da operação e reforçado a ideia de autonomia da Polícia Civil. Evandro e Bia.
Obrigada, Manfredini, pelas informações. Uma falha operacional provocou a suspensão de pousos e decolagens nos aeroportos de Guarulhos e também de Congonhas, em São Paulo. David de Tarso com as informações ao vivo e atualizando para a gente, direto do aeroporto de Congonhas. Está tudo normalizado por aí, movimentado, eu estou vendo que está, até porque a gente está em véspera de feriado, David.
Exatamente, a maior movimentação deve ser hoje nos aeroportos de todo o país, né? Muitas pessoas se deslocando, o time de quem vai viajar, eu estou neles inclusive, só para título de constatação, Mas ontem, aquela falha no DSEA, que é a controladora do espaço aéreo, né? Aqui na região de São Paulo, teve esse problema, durou cerca de 40 minutos e provocou uma série de atrasos, como a gente bem mostrou ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Segundo a ANA, a concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, foram 8 partidas e 14 chegadas canceladas, então, por conta dessa falha técnica que houve aqui no aeroporto. E hoje a movimentação deve ser intensa. Dos 17 aeroportos operados pelo grupo, a maior concentração está aqui no aeroporto de Congonhas, mas os 17 são cerca de 4.200 pousos ou decolagens, né, que vão ser realizados aí, de voos que vão circular por todo o território nacional e até internacional. E falando especificamente aqui do aeroporto de Congonhas, que recebe um grande fluxo, a cada 2 minutos um pouso, uma decolagem ocorre por aqui, são mais de 2.000 pousos e decolagens previstos aí entre os dias 3 e 7 de junho. Já os aeroportos da Infraero, o crescimento deve ser de 9% neste feriado em relação ao mesmo período do ano passado, porque segundo a estimativa da Infraero, né, cerca de 116 mil passageiros devem transitar pelos aeroportos. Então, há a expectativa desse crescimento, claro, as pessoas se movimentando e também já pensando, porque no segundo semestre, dificilmente, a gente vai ter um feriado prolongado como este. Então, esse praticamente é o último aí do ano, antes de Natal e Ano Novo, que a gente vai ter a chance de emendar. Então, o brasileiro gosta bastante dessa situação, né? E, obviamente, muitas pessoas, então, procurando se deslocar. Vamos mostrar a situação, vou sair da frente da câmera, mostrar a situação de momento aqui para vocês. No aeroporto, então, de Congonhas, já várias que deixaram o trabalho, não estão mais preocupados com essa questão de trabalhar nessa quarta-feira, apesar do feriado ser amanhã, mas diferentes pessoas, então, se deslocando. E o que eu percebo por aqui é que muitas delas não estão viajando a trabalho, né? Porque a gente viu ontem muitas pessoas, passageiros, sofrendo com as consequências dos atrasos, dos pousos e decolagens. Justamente estavam saindo de congresso, tudo, mas é um pouco diferente hoje. Realmente as pessoas estão viajando a passeio, então, para aproveitar o feriado. Ontem, aqueles que estavam se deslocando ainda estavam voltando de reuniões, enfim, dos compromissos de trabalho. E aí acabaram sendo prejudicados, mas essa falha foi corrigida, só que tem se tornado recorrente, né? A gente viu no dia 9 de abril até os reflexos, a gente mostrou aqui no aeroporto de Congonhas, porque estava tendo um evento de celebração, aniversário do aeroporto mais antigo do país, e todas as consequências provocadas pela evacuação de uma sala do controle do espaço aéreo, e dessa forma gerou já uma série de efeitos. E agora, novamente, a gente vendo isso acontecer, e claro que tem que primar pela segurança, de fato não teve qualquer consequência em relação a isso, mas vários voos tiveram que ficar dando voltas aqui sobre São Paulo, até que o espaço aéreo, essa falha fosse corrigida e os trabalhos fossem retomados. Então, alguns até se desesperaram, né, em relação a isso, porque imagina você ficar dentro do avião ali dando voltas, com o piloto ali falando que houve essa falha e essa insegurança toda diante desse temor, dessas falhas, desses problemas técnicos que acontecem. Eu volto com vocês.
Valeu, David. Olha, o David trouxe a informação relacionada aos aeroportos. Agora eu vou conversar com o Marcelo Matos, que vai falar da movimentação que é esperada nas rodovias aqui do estado de São Paulo. Conta pra gente, meu amigo, bem-vindo.
Muito bom dia, Evandro, a todos que nos acompanham. Sol agora na capital paulista aí, quem sabe tempo bom aí nesse feriado. Estamos no corredor aqui da 23 de maio, que vai ser muito utilizado hoje para o acesso lá marginal do Rio Tietê, Dutra, Ayrton Senna, Rodovia Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, e a movimentação por aqui vai seguindo bem nesta manhã aqui, portanto, de quarta-feira. Mas a previsão nas estradas cheias, hein? Mais de 20 milhões de carros são previstos hoje que vão deixar a capital paulista para curtir aí o feriado, portanto, inclusive no feriado passado, felizmente uma boa notícia, menos 53% de acidentes, toda atenção é pouco, portanto o motorista conduza com muita atenção, sem ingerir bebida alcoólica, claro, mantendo sempre a distância também dos veículos à frente. Então o feriado de Corpus Christi agora, nós tivemos do dia 3 a 8, agora principalmente nesse momento, então nós teremos agora de 3 a 8 de junho, capital, litoral, interior paulista são os destinos mais procurados. A Autoban espera receber mais de 3 milhões de veículos da região lá de Campinas. A Sorocabana também 1,9, Novo Litoral 1,53. Portanto, 1 milhão e 530 mil veículos. Litoral Rodoanel Oeste, 1 milhão e meio de veículos. E a Ecovias Leste Paulista, 1,39. Então, uma grande movimentação esperada. Claro que nós vamos acompanhar tudo ao longo da programação da Jovem Pan, informando também as condições das estradas. Você pode também ter acesso à agência Artesp, que vai garantir, então, toda a movimentação também vai ser informada em tempo real. E fica a expectativa, então, de uma grande movimentação, mais de 20 milhões de pessoas, de veículos que devem deixar a capital paulista, portanto, neste feriado. Daqui a pouco voltamos com mais informações, voltamos agora aos nossos estúdios na Avenida Paulista.
Valeu, Matos. 9h36.
Repita.
9 horas e 36 minutos.
Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Grande parte das tubulações que levam água para sua casa tem mais de 40 anos. Não atendem às necessidades de uma população que cresceu. Acontecem rompimentos que precisam de reparos emergenciais que você vê pelas ruas. Para resolver estes e outros problemas históricos, a Sabesp garantiu 70 bilhões em investimentos até 2029 para modernizar milhares de quilômetros de rede, garantir o abastecimento e fazer saneamento chegar aonde ainda não existe. Mas precisamos ser transparentes com você. O volume de obras tem gerado transtornos, desvios no trânsito e, infelizmente, acidentes. E isso a Sabesp não vai tolerar. Estamos aperfeiçoando todos os protocolos de engenharia, segurança e de atendimento para agir de forma mais eficiente. A Sabesp não vai parar de evoluir, mas vamos fazer isso com respeito à sua rotina, enquanto cumprimos a missão de levar saneamento para todos até 2029. Sabesp, fazendo por você.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Jorge Gomes levantou para Moser, de cabeça para Miller, bateu!
Tá chegando a hora. Faltam 8 dias para o maior espetáculo da Terra. Copa do Mundo FIFA 2026. Na Jovem Pan. Oferecimento Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Bota essa paixão pra jogo.
Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
9 horas e 39 minutos.
Repita.
9h39 da manhã.
Segundo o Ministério da Saúde do Kuwait, um ataque iraniano ao aeroporto do país deixou dezenas de feridos. Eliseu Caetano, conta essa.
Oi, Cine, muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, porque essa situação foi confirmada agora há pouco pelo Ministério da Saúde do Kuwait. Um ataque iraniano ao aeroporto internacional do país e que ocorreu na tarde desta quarta-feira deixou pelo menos 63 pessoas feridas e uma morta. O episódio teria acontecido na área do aeroporto internacional do Kuwait, um dos principais hubs aéreos do Golfo, localizado na cidade de Kuwait City. De acordo com as autoridades, o ataque teria envolvido mísseis e drones que atingiram áreas operacionais e terminais do aeroporto, causando explosões e também colapso parcial da infraestrutura. Equipes de emergência foram deslocadas para o local em massa, com pelo menos 25 ambulâncias enviadas ao local para resgate e também transferência dos feridos. Os casos mais graves envolvem até mesmo traumatismo craniano, hemorragias internas e ferimentos provocados por estilhaços e pelas explosões. O Ministério da Saúde também confirmou que os feridos foram enviados para diversos hospitais do país. A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a operação e afirmou que o ataque foi uma retaliação a ações militares dos Estados Unidos na região, incluindo uma contra um petroleiro e outra contra uma ilha iraniana no Golfo. Segundo a versão iraniana, a base aérea de Ali al-Salem no Kuwait e instalações militares no Bahrein, além de outras instalações na região, teriam sido alvos também desta operação. O governo do Kuwait e autoridades regionais ainda não confirmaram oficialmente todos os alvos militares citados pelo Irã através de uma agência estatal de notícias, mas a imprensa internacional, incluindo aí a agência Reuters e a agência AP News, relatam que houve sim explosões no complexo aeroportuário e até a interrupção parcial de operações aéreas. Esse caso, Sinibi, ocorre em meio à escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos, que há 3 meses divergem com relação a temas como o programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Hormuz. E agora essa situação traz um novo receio à comunidade internacional de risco de ampliação desse conflito para países vizinhos e infraestruturas estratégicas da região. Eu volto ao estúdio.
Agora, o Eliseu, Trump disse que tem vontade ou quer encontrar o líder iraniano.
Exatamente, Cine. Já no campo diplomático dessa questão, né, em meio a essa crise que eu estava falando agora há pouco, surgem agora informações sobre essa possibilidade, sim, viu? Movimentações envolvendo o governo dos Estados Unidos e também o governo do Irã. Até este momento, não há uma confirmação oficial desse possível encontro entre Donald Trump e o Mojtaba Khamenei, que é o novo líder supremo do Irã. Agora há pouco, apesar de ser muito cedo aqui, 8 horas da manhã, com 42 minutos na costa leste do país, eu tentei fazer contato com a Casa Branca, conversei com algumas pessoas que estão ali próximas a Donald Trump e também ao Departamento de Estado, e ainda não há uma confirmação oficial com relação a isso, mas segundo as nossas fontes, sim, esse tema é possível, porque ele está sendo discutido, mesmo em meio a essa intensificação, vamos dizer assim, dos esforços militares dos dois países, do Irã em atacar países vizinhos, como eu falei agora, o Kuwait, e os Estados Unidos, que junto com Israel, seguem ali fazendo operações ao sul do Líbano e até mesmo no próprio Irã. Então, há uma discussão em andamento nesse momento para que isso aconteça também, segundo as nossas fontes. O Mojtaba Khamenei é considerado uma das figuras mais influentes na estrutura política iraniana, tem ganhado muito protagonismo ao longo das últimas semanas no cenário internacional, porque ele vem substituindo o próprio pai, que morreu vítima de um ataque aéreo feito pelos Estados Unidos no início desse conflito lá no Irã, lá no Oriente Médio. Segundo, inclusive, fontes diplomáticas citadas pelas agências internacionais, o que existe nesse momento são contatos indiretos que podem se tornar um contato direto, um encontro, portanto, entre Mojtaba Khamenei e Donald Trump.
Obrigada pelas informações, Eliseu Caetano. Vamos com mais uma etapa aqui de previsão do tempo para você organizar a sua quarta-feira, para quem está pegando a estrada, escutando a gente pelo rádio também, entender como é que vai ser essa viagem pelo Brasil com condições de tempo variando de uma região para outra.
É isso, o Brasil é muito grande, né? Enquanto faz frio na região sul do Brasil, a região nordeste, especialmente falando do interior do Nordeste, está registrando temperatura na casa dos 35 graus e por aqui a gente está amanhecendo com 12. Vamos falar do feriado, começa amanhã, termina no domingo, feriado prolongado de Corpus Christi para os mais religiosos. Eu trouxe aqui para vocês acompanharem comigo a previsão do tempo, então vamos lá, começando por Campos do Jordão. Rapidamente, Campos do Jordão tem máxima entre 16 e 17 graus entre quinta e o domingo, com aberturas de sol. O sol vai aparecer e não vai chover em Campos do Jordão.
Mas esse friozinho aqui é o que o turista de Campos do Jordão gosta de encontrar.
E gosta muito. Próxima tela pra gente acompanhar juntos. Olha só, a gente tem aqui agora a capital paulista com 21 graus de máxima entre quinta e domingo. Chove em São Paulo na quinta, chuvinha fraca, poucos milímetros, e se chover, é o sol que vai aparecer até o final de semana. E mais uma região pra gente acompanhar juntos, o Rio de Janeiro. Você que tá no Rio de Janeiro, será que você vai sentir frio? Cadê o Rio de Janeiro pra gente acompanhar juntos aqui? Próxima tela, Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro entre 23 e 25 graus até o domingo, da praia o sol aparece, não tem chuva no Rio de Janeiro, certo? E para hoje, o que, que acontece hoje, Bia? Tempo firme na maior parte do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Próxima tela, isso. O sol aparece com força no centro-oeste. A temperatura sobe bastante por lá, com máximas elevadas. A umidade fica baixa, a relativa do ar fica baixa no interior da Bahia, do Piauí e do Maranhão. Em São Paulo, em boa parte do estado de São Paulo, a temperatura sobe também, especialmente em Presidente Prudente, Norte Paulista. Aqui na capital não sobe tanto. Máxima aqui é de 21 graus hoje, nossas máximas. 21 graus hoje aqui na capital paulista e até 21 graus para você que está em Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre, os gaúchos, estão comemorando com esses 21 graus. Pode ter certeza disso. No centro-oeste do Brasil, 32 graus em Cuiabá, 32 em Palmas e 30 graus para você que está em São Luís.
Feriado gelado, sem chuva na maior parte do país.
Temperaturas amenas durante a tarde, tem sol para você que vai viajar, você que está no sudeste, na região sul do Brasil tem sol também.
Coisa linda.
Coisa linda.
Bom dia de novo, paulista. Ensolarada. Uai, qual foi a graça? É bonito demais essa Avenida Paulista. Você está rindo aí, Evandro?
O pessoal está rindo da gente, mas olha
só. Repetindo uma atrás da outra, né? Coisa linda, coisa linda.
Esse é o Jornal da Manhã pré-feriado, com a capital paulista ensolarada hoje, algumas nuvens no céu que vão se afastando e a máxima chega aos 21 graus hoje. Gani Cine dando uma risada da gente. Sim. Aqui, Bia.
A gente está comemorando o sol, não entendi a inveja deles.
É.
Coisa linda, linda, linda.
Tchau para vocês.
Beijo,
dois.
Beijo, Paulinha.
Gente. Tchau.
Gente, ó, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro apura a procedência da bala perdida que atingiu e matou o menino Bento Costa, de 12 anos, na Pavuna. Ô, Rodrigo Viga, conte essa história pra gente, meu amigo.
Mais uma barbaridade envolvendo o inocente, criança. A gente sempre lamenta, fica aqui as nossas condolências, sentimentos à família de qualquer um que morre, uma vítima aqui no Rio de Janeiro, inocente, né? Mas quando é criança, parece que aperta mais, dói ainda mais. Meu caro Cine, a polícia do Rio de Janeiro conseguiu fazer, depois de 48 horas aí, a perícia em torno da morte do menino de 12 anos de idade ali na Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. Estava com o irmão brincando no pátio, né, na quadra do condomínio, que fica bem perto do Morro da Quitanda, no Complexo da Pedreira, periferia do Rio de Janeiro, quando foi atingido esse menino que aparece na imagem aí, o Bento Costa Bezio, de 12 anos, por um tiro de fuzil no peito. Ele praticamente desfaleceu, praticamente morreu nos braços do irmão de 13 anos de idade, que presenciou toda aquela cena chocante do irmão sendo atingido por um tiro no peito de fuzil bala perdida. A criança ainda foi socorrida, levada para um hospital da região Santa Terezinha, que fica ali em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Por isso, por ter sido levado justamente ao hospital, é que a perícia demorou um pouco a ser realizada pela Polícia Civil Fluminense. E a principal suspeita, viu, Cine, é que o tiro de fuzil tenha partido de uma festa de comemoração de um traficante conhecido como Palmeiras, ele que é ligado ao terceiro comando puro e comanda comunidades ali no complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. O corpo do Bento, de apenas 12 anos de idade, foi sepultado nesta última terça-feira, em clima de muita tristeza, revolta e comoção. A gente já falou esse número aqui, vai repetir. Plataforma Fogo Cruzado, muito acompanhada por cariocas e fluminenses, aponta que somente esse ano, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 14 menores de idade, entre criança e adolescente, foram vítimas de balas perdidas. 9 sobreviveram. 5, como o caso do Bento, não tiveram a mesma sorte, Cine.
Agora, Rodrigo Viga, eu quero falar também da Corregedoria, que está investigando mortes causadas por agentes em serviço, né? Corregedoria da PM, e por quê, meu amigo?
Isso tem chamado bastante atenção, viu, Cine? Porque foram vários episódios aí ao longo dos últimos dias, eu diria ao longo da última semana, envolvendo vítimas inocentes morrendo em intervenções, ações e operações da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Os casos estão todos sendo investigados pela Corregedoria da Corporação. Teve aquele episódio da última semana que a gente trouxe aqui no microfone da Jovem Pan. 2 pedreiros estavam saindo de uma comunidade em São Gonçalo, Jardim Catarina, para trabalhar bem cedinho. Estavam com ferramentas e instrumentos, e aí essas ferramentas e instrumentos, aquela régua de medição para cortar pisos e cerâmica, né? Foi confundido com uma arma de fogo. O celular também utilizado por um dos pedreiros teria sido confundido com uma arma de fogo. E eles acabaram morrendo, tinham um pouco mais de 40 anos de idade. Esse foi um dos episódios. Outro episódio, aquele que aconteceu também, de um mototaxista na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro, foi apontado supostamente como uma pessoa ligada ao tráfico de drogas, mas a família diz que ele não tem qualquer tipo de relação com o crime organizado. E o último episódio diz respeito à morte de Eduardo Castro, um jovem motociclista de 26 anos de idade, que estava em São Gonçalo, na região metropolitana, foi abordado por policiais e nessa blitz saiu correndo, fugindo dos policiais, porque estava sem a documentação da motocicleta. Ele saiu correndo em direção a uma rua, os policiais o perseguiram, abriram fogo e o Eduardo morreu para desespero da família. São 4 óbitos provocados em ações da polícia que estão na mira da Corregedoria da Polícia Militar Fluminense, meu caro Cine.
Valeu, Viga. E em abril de 2026, a produção industrial nacional avançou 0,7% se a gente comparar com março. Vamos lá, Gani, traduz esses números para a gente.
Olha só, Evandro, foi um crescimento acima do esperado. O mercado financeiro projetava 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado, cresce 2,7%. E foi um crescimento industrial puxado principalmente pela indústria extrativa, então, por exemplo, minério de ferro. Sim. E a indústria de petróleo. Claro, né, por conta do conflito no Oriente Médio, a gente acabou sendo, entre aspas, beneficiado em relação à indústria de petróleo. Na contramão, houve queda na indústria farmacêutica e de produtos químicos. Agora, foi um resultado surpreendente para o mês de abril, até porque a taxa de juros está muito elevada, o que acaba também prejudicando a produção industrial. Evandro.
Agora, Olangani, a gente pode esperar esses resultados assim, com toda essa movimentação que a gente tem agora e que pode prejudicar a produção industrial?
Pode, com certeza, né? Tem alguns fatores na mesa, né? Você tem a possível aprovação do fim da escala 6x1, isso deve prejudicar a indústria com uma adaptação já em 2 meses, né, da redução da carga horária de 44 para 42 horas semanais, mas não só isso, tem o próprio tarifaço também do Donald Trump de 25%, que aí acaba prejudicando aqueles setores mais exportadores para os Estados Unidos. Não está fácil para a indústria, Evandro.
Inclusive, as federações já fizeram manifestações de uma preocupação intensa com essa situação.
Com certeza, né? A própria CNI, a Fiesp já vem trazendo essa preocupação, porque é claro que tarifas protecionistas acabam dificultando o acesso da indústria ao maior mercado consumidor do planeta.
Agora, Gani, se a gente olhar também para esses reflexos, eles podem acabar justamente na inflação, e numa inflação que já não está muito confortável se a gente olhar as metas do Banco Central, né?
Com certeza, porque tudo isso, né, se a gente pegar o tarifaço, pode ter efeitos no câmbio, seja pela aversão ao risco, seja porque vai entrar menos dólares na nossa economia, e aí pega na inflação. Pegando na inflação também significa juros mais prolongados por mais tempo. Lembrando que houve uma revisão de grandes instituições financeiras para uma Selic no final do ano de 13,75% ao ano. Eu, particularmente, acho que chegará até 14%.
Caramba, Gani. Obrigado, meu amigo.
Até.
Um abraço para você.
Um abraço.
E a casa do futebol é a casa Jovem Pan. A gente vai falar muito de Copa. A seleção brasileira já está na cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde vai disputar a primeira fase da Copa do Mundo. Eliseu Caetano, agora aqui a gente tem que sorrir, a gente tem que ser otimista. Não importa quais sejam as previsões mais técnicas, de torcedor nós temos muito. E também de apuração, manda lá.
Carlo Ancelotti já diz que essa Copa não tem favorito, mas o nosso sorriso não nega. Aliás, a cor da gravata também não, né? Somos Brasil, somos Casa Jovem Pan na Copa. Fiquem ligados, porque a Copa do Mundo de 2026 você vai acompanhar aqui na Jovem Pan, viu? A seleção brasileira desembarcou na manhã de ontem no aeroporto da cidade de Newark, no estado de New Jersey, e depois seguiu para o hotel The Ridge, na cidade de Baskin Ridge, em New Jersey, que vai ser aí a base da concentração. Durante a tarde, a seleção brasileira realizou o primeiro treino aqui nos Estados Unidos, no centro de treinamento Red Bulls, em Morristown, uma cidade bem próxima ali do aeroporto. Foi um dia de chegada, de instalação, adaptação ao fuso horário e início leve da preparação para a Copa do Mundo. Agora, hoje a agenda é cheia, viu? E é de muita preparação lá na base. A equipe deve ter treinamentos agora pela manhã, vale lembrar que são 8 horas da manhã com 55 minutos nesse momento aqui na costa leste americana. Então, durante a tarde, alguns treinamentos e alguns ajustes que devem ser feitos, inclusive, dentro do próprio hotel, segundo as informações divulgadas pela CBF. E aí, de tarde, a seleção brasileira vai fazer uma espécie de coletiva, entrevista coletiva para a imprensa. De acordo com a informação que eu recebi, os atletas Marquinhos e Igor Thiago vão conversar com os jornalistas presentes e responder as perguntas, tirar as dúvidas. Os próximos dias são dedicados exclusivamente para a preparação do amistoso contra o Egito, que vai acontecer no sábado, dia 6, em Cleveland, no estado de Ohio. Não há jogos nem eventos abertos para o público hoje confirmados. Hoje vai ser um dia ali de ainda adaptação e conversa com a imprensa. A seleção vai ficar concentrada lá em New Jersey, ou como disse a Bia, Nova Jersey, até viajar para esse amistoso de sábado. Depois volta para a base lá em Nova Jersey antes da estreia na Copa, que vai ser contra o Marrocos no MetLife Stadium, palco da final. E nós vamos acompanhar tudo aqui ao longo da programação da Jovem Pan e na Casa Jovem Pan na Copa.
Valeu, seu Eliseu Caetano.
Tô com roupa de...
Também.
Copa do Mundo.
Vem aí. Vamos lá pro nosso giro final também aqui desse pré-feriado. Conta pra gente, seu Rodrigo Viga, qual é o destaque pra hoje, meu amigo? Rodrigo Viga não está ouvindo, então vamos para a Beatriz Manfredini. De São Paulo, Bia, o que a nossa audiência precisa acompanhar?
A gente está de olho no feriado, viu, Evandro? Porque a Marcha para Jesus, que acontece amanhã, promete reunir políticos como Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Tarcísio e Flávio, inclusive, que não se falam desde o início daquele ocorrido lá com o Daniel Vorcaro. A ver.
Marco Viana, de Brasília. O que esperar para hoje nessa quarta ainda, Marco?
Em instantes, Lula reúne ministros aqui no Palácio do Planalto para alinhar o discurso do governo e definir os próximos passos diante do tarifaço americano.
Obrigado, Marco Viana. Obrigado, time, também por toda a participação conosco. Hoje, nessa edição do Jornal da Manhã, eu quero deixar um beijo especialíssimo para a nossa editora-chefe, Larissa Pansani. Que a vida seja muito aqui, generosa com você, minha amiga.
Obrigada,
obrigado,
Lari,
um
por
beijo.
Toda essa trajetória aqui de time Jovem Pan e principalmente no comando matinal com a gente no Jornal da Manhã, com toda a sua experiência e competência.
Nossa Larinha. Um abraço. Larinha bebezinha.
Agora 9 horas e 58 minutos.
Repita.
9 e 58. Ó, que coisa linda, viu?
Esse dia ensolarado que a gente espera para você nesse feriado, aproveite muito com as pessoas que você ama, viajando ou não, mas... juízo, hein?
Se for pegar a estrada, com muito cuidado, atenção, descansa bem, deixa o carro em dia para fazer aquela viagem tranquila em família.
Na semana que vem a gente te espera aqui, mas o Jornal da Manhã segue com a nossa equipe qualificadíssima ao longo desse feriado. Fiquem com Deus.
Se cuida.
Tchau.
Jornal da Manhã, segunda edição.
Oferecimento QI Tech, a infraestrutura invisível por trás de grandes empresas.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Oferecimento Lojas 100. Preço baixo e carnezinho. Amor por você.
Olá, bom dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha. Esse aqui, você sabe, é o nosso Morning Show com tudo o que você precisa saber para ficar bem informada, bem informado. Tudo que acontece no Brasil, em São Paulo, no mundo, na Lua, onde for, a gente está aqui. E olha só, quando a gente achava que já estava ruim, podia piorar, né? É a relação Brasil-Estados Unidos. Gente do céu, parece que está complicada demais, está agarrado o trem. Agora o governo Trump quer impor uma tarifa adicional de mais 12,5% sobre produtos brasileiros, depois de uma investigação sobre a importação de mercadorias feitas com trabalho forçado, trabalho escravo. Não é só aquela tarifa que a gente discutiu ontem, não. De 25%, é uma nova, mais 12,5%. E o PIX, o nosso queridinho PIX, segue na mira dos Estados Unidos e também na mira da nossa pergunta aqui. Estou querendo saber, você acha que o governo americano está certo em ameaçar o nosso PIX? Você que está em casa, está no carro, está dando carona para a gente adora essa carona, carro de aplicativo, motoristas de táxi, muito obrigado pela companhia maravilhosa. E a gente está te perguntando, você acha, Estados Unidos, está certo em ficar de olho grande em cima do nosso PIX? Tem um WhatsApp prontinho te esperando, 11 91 32 58 055. E seguimos aqui porque, além das ameaças dessa tarifa, gente, teve uma fala preocupante do todo-poderoso secretário de Estado dos Estados Unidos, aquela cara brava do Marco Rubio. Ele colocou o Brasil numa lista de pouquíssimos amigos. Vamos ouvir o que disse o Rubio?
Nós temos agora no Ocidente uma coalização de países amigos, mais de uma dúzia, que se alinharam para trabalhar não apenas em questões de segurança, mas também em prosperidade econômica, que caminham lado a lado. É uma história incrível que, basicamente, além da Nicarágua, Cuba, obviamente da Venezuela, que ainda tem alguns desafios, e claro, do Brasil, que está no meio de um ciclo eleitoral, e da Colômbia, cujo presidente tem sido problemático. Mas, em linhas gerais, essa é uma região repleta de aliados americanos e direções amigáveis aos Estados Unidos. Obviamente, precisamos transformar isso em ação. Após 20 anos de negligência, enquanto a China e outros poderes globais se intrometeram no nosso Ocidente, para o detrimento não apenas dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas também para o detrimento, na nossa opinião, dos povos desses países também.
Muito bom. Parece cena de filme, mas é vida real. O Marco Rubio está colocando o Brasil numa lista de países poucos amigos. Ele inclui até Cuba, que é o país dele. Gente, ele é bravo, esse Marco Rubio. Eu queria ver a sua opinião de logo de cara. Ô Henrique, você que é o herói de todas as resistências... Puxa, nós não somos amigos do Rubio?
O Brasil é amigo dos Estados Unidos. Eu não sou amigo do Rubio, também não faço questão de ser amigo dele, né? Acho que não tem essa necessidade.
Você pedir amizade para você no Facebook?
Não, não aceito. Não aceitaria.
Aceita,
mas olha só,
aceita.
Ele coloca o Brasil no mesmo balaio, né? No mesmo nível ali. Ele equipara o Brasil à Venezuela, à Cuba, à Nicarágua. Inclusive, Cuba e Venezuela são países que sofrem na mão dos Estados Unidos há um certo tempo. Venezuela teve o presidente sequestrado agora recentemente. E Cuba tem as sanções econômicas colocadas ali desde muitos e muitos anos que atrapalham o desenvolvimento. Quem disse que o Brasil não pode entrar aí nesse, nesse balaio, literalmente, e eles repetirem esses atos, ou pelo menos fazerem parte desses atos aqui no Brasil.
Maduro foi capturado, ele é um criminoso internacional, responsável por perseguição, mortes e muita maldade. Quando você usa a palavra sequestrado, caso o Brasil um dia tivesse esse ditador, e que tivesse nessa mesma configuração, aí você podia comparar. Você não pode comparar o Maduro com um presidente em exercício, democraticamente eleito, num sistema mais, bem mais funcional e democrático, que é o caso brasileiro. Então, assim, não ignora, não precisa defender o Maduro às 10 da manhã. Pra...
Você subiu de escada, os 24 andares? Você subiu aquecida? Já chegou quente aqui? Já batendo no Henrique?
Chegou nas tamancas, né, Fernando?
Eu quero ouvir rapidamente, porque a gente vai para Brasília, porque hoje tem uma reunião ministerial lá. Jess, rapidamente, você acha que é preocupante o Marco Rubio nos colocar numa lista tão perigosa?
Eu acho preocupante, porque eu acho preocupante as ameaças à liberdade de expressão que o Brasil vive hoje das mais variadas frentes, incluindo as interações com o judiciário, como está acontecendo no caso do pré-candidato à presidência, Romeu Zema.
E você, Matheus?
Muito perigoso. Ninguém quer estar na lista de não amigos dos Estados Unidos, mostrando que o nosso presidente parece que voltou meio iludido dos Estados Unidos, porque voltou falando que eles estavam muito bem.
E você, doutora Priscila?
Eu acho que é um objeto de atenção, mas faz parte da democracia até lá. Por quê, Fernando? Eles têm a caneta, ele pode atribuir ali a porcentagem de quem quer que seja dentro das políticas estabelecidas nas tratativas entre os países. Preocupa, mas é um sinal de atenção, mas faz parte do jogo.
E para você que está ouvindo o nosso programa hoje, eu sugiro que, quando possível, veja as imagens no YouTube ou na TV para vocês verem a elegância da nossa bancada hoje. Jazz num violeta casual, chiquérrima, e doutora Priscila com uma encharpe também combinando com o outono e inverno. Já o Matheus sendo Matheus e o Henrique sendo Henrique também. vamos para Brasília. Vocês são elegantes também. Vamos para Brasília, né, manager? Daqui a pouco o presidente Lula realiza a segunda reunião ministerial de 2026. Importante essa reunião porque ela acontece logo depois dessas ameaças sérias de tarifas que retomam com todo o cuidado que a gente precisa ter quando trata disso, porque mexe com a nossa economia. Então a tensão está por lá. Marco Viana também está por lá e traz os bastidores direto do Planalto. Bom dia, Marco. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Olá, muito bom dia. Obrigado, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Morning Show, a todos do sofá. Pois é, estamos aqui no Palácio do Planalto, já começou a reunião, acaba de começar a reunião prevista para as 10 horas da manhã, onde praticamente toda a esplanada está aqui, a esplanada dos ministérios aqui no Palácio do Planalto, para essa importante reunião, segunda reunião com os ministros, com várias tratativas. Existia já desde o início a expectativa de uma espécie de prestação de contas, até porque essa reunião está prevista há um certo tempo, até antes do anúncio dos Estados Unidos a respeito do tarifaço de 25% sobre o mercado brasileiro. Agora, com esse anúncio, com certeza esse tema também estará na mesa. Então, diante de toda essa crise envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, o presidente Lula convocou essa reunião com os ministros para tratar desses e outros assuntos. Algo que também está na mesa, de fato, são entregas que precisam ser feitas o mais rápido possível em diversas áreas: educação, assistência social, saúde. Então há uma necessidade de uma espécie de força-tarefa agora nessa pré-campanha para entrega dessas ações, para entrega dessas obras, tendo em vista que há vedações já durante a campanha. Então o presidente Lula quer de fato entregar o máximo de obras e ações possíveis antes do início oficial da campanha. Além disso, há uma necessidade interna entre os ministros de alinhar a comunicação, como que tudo isso pode ser divulgado, anunciado para a população. Já existia inclusive por parte do presidente Lula certas críticas à comunicação de como essas ações estariam chegando até a população brasileira. Então o intuito também é alinhar esse discurso, como que tudo isso, todas essas ações podem e devem chegar até os ouvidos e olhos da população brasileira. Então a reunião começa agora, sem qualquer expectativa de finalização. Deve ser uma reunião bem longa, tendo em vista que reúne todos os ministros. A gente vai seguir aqui acompanhando tudo isso. Bom, mas os bastidores aqui em Brasília não estão relacionados apenas a essa prestação de contas, né? Então, existe todo esse interesse do presidente Lula em falar do tarifaço dos Estados Unidos, que tem movimentado, de fato, os corredores aqui em Brasília, principalmente no Palácio do Planalto. Toda uma força-tarefa tem sido realizada nesse sentido. São várias frentes, Fernando, que estão sendo trabalhadas por parte do governo brasileiro em relação ao governo americano. Nós falamos ontem e temos falado ao longo da programação aqui da Jovem Pan do interesse do ministro da Fazenda, Dario Durigan, encontrar com as autoridades americanas para tratar sobre esse assunto. Existe também o interesse do, aliás, interesse não, uma expectativa do presidente Lula em receber um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele alegou que está aguardando essa ligação para ter satisfações, explicações sobre essas mudanças relacionadas não somente ao tarifaço, mas também relacionadas ao Comando Vermelho e ao PCC serem tratados agora como organizações terroristas. Então, quais são as frentes que estão sendo trabalhadas pelo governo brasileiro? Primeiro, essa possível reunião que deve acontecer entre o Dario Durigan com autoridades americanas, essa expectativa do presidente Lula em receber essa ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também não para por aí. Existe uma movimentação diplomática. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, tenta também abrir uma frente de diálogo em um encontro que está previamente marcado, articulado na França para acontecer com o secretário de Estado nos Estados Unidos, o Marco Rubio. Então, há essa expectativa que aconteça, também não há uma data firmada para esse encontro, mas também faz parte de uma das frentes estratégicas do governo brasileiro esse encontro. Ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ligação entre que o presidente Lula espera do presidente dos Estados Unidos e esse encontro também entre Marco Rubio e Mauro Vieira, que pode acontecer também. Além disso, existe o interesse do presidente Lula de ir pessoalmente aos Estados Unidos, visitar mais uma vez a Casa Branca para tratar todos os assuntos. Se nenhum desses outros encontros que foram citados aqui não resultarem, não tiver o resultado que o governo quer, o presidente Lula também tem interesse de ir pessoalmente conversar mais uma vez com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Paralelo a isso, existe então uma movimentação do senador Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência, que manifestou preocupação com os impactos das tarifas e defendeu maior aproximação com os Estados Unidos, enviando então uma carta aos Estados Unidos que diz o seguinte... Abre aspas, diante deste contexto, a imposição de novas tarifas geraria um grande dano à população brasileira. Os mesmos cidadãos que olham para os Estados Unidos como um parceiro e um amigo. Eu reitero formalmente o pedido que fiz a você pessoalmente, que os Estados Unidos não imponham tarifas ao Brasil. No outro trecho diz o seguinte... Como já disse, estou confiante de que serei eleito presidente do Brasil em outubro, se essa for a vontade do meu povo. Estou preparado para colocar minha equipe de transição imediatamente à sua disposição para que possamos concluir o mais breve possível um amplo acordo de comércio e investimento benéfico para ambas as nações. Um acordo construído sobre mercados livres, respeito mútuo e a aliança estratégica que nossos dois povos merecem. Fecha aspas, essa foi a carta enviada pelo pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, de fato, esse assunto do tarifaço e também em relação ao PCC e ao Comando Vermelho serem tratados como organizações terroristas, tem de fato movimentado os corredores aqui em Brasília, gerando grande repercussão, e nós vamos seguir acompanhando aqui tudo isso diretamente de Brasília, principalmente essa reunião que acontece aqui, ó, muito do bem. Ladinho, e nós vamos acompanhar tudo em tempo real e atualizar toda ao longo da programação aqui na Jovem Pan. Volto com você.
Valeu, Marco, muito obrigado, bom trabalho para você aí, bom trabalho aí nessa reunião. que promete, né? Que vai ser longa. Muito obrigado aí pelas informações. Um mandou a carta, outro espera um telefonema. O Lula não tem celular, então é um telefone fixo. Carta escrita, talvez à mão. Gente, isso não existe. Ninguém mandou um WhatsApp, não. Ninguém espera um e-mail. Ninguém falou sobre isso, né? Enquanto um espera lá, o outro espera cá, o presidente Trump aí publicou uma foto ao lado do Flávio Bolsonaro. Uma semana depois, agora sim, ele se manifestou, mostrou ali o encontro. E não foi só isso, não. Ele disse, foi muito legal, abre aspas, muito legal ter o Flávio Bolsonaro no Salão Oval da Casa Branca, um jovem esperto que ama o seu país. Tem moral, Henrique? O Flávio está com moral com o Trump.
É uma provocação do Trump, né?
Provocação?
É uma provocação do Trump,
não,
para o Brasil.
Eu não achei ali. Ele está falando, pô, um cara esperto.
É uma provocação do Trump para o Brasil.
Ah, para o Brasil.
Né? Para nós
para
aqui,
o Brasil,
como Brasil.
Não, não. Pode Lógico. Ser para você que se sentiu ofendido, porque a foto não foi com o Lula. Agora, você dizer um cara que escreve... Posta uma foto. Eu fui lá postar uma foto com o meu pai. Não é uma provocação para minha mãe que não tá na foto, eu tô homenageando meu pai. O Trump escolheu com quem ele queria postar foto, Henrique. Então, não
necessariamente.
Você
depois...
pode ter se sentido provocado porque não foi com Lula. Agora, dizer que o cara vai, e não vou dizer nem que ele tá apoiando o Flávio, ele registrou o momento a ponto de valer a pena ele compartilhar na rede social dele. Pode ser um TBT, né? Foi uma semana depois, mas ele postou. Agora, não foi com o Lula.
E Jess, e doutora Priscila, o Lula tá esperando um telefonema. Seria o caso dele cantar, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim.
Inclusive, ele tem dito que a questão da tributação de 25% partiu exatamente dessa conversa tida nos Estados Unidos
agora
com o Flávio.
Ele quer jogar no colo dele.
Ele quer,
né,
jogar, e eu acho que isso, né, tem levado força, e as pessoas realmente estão acreditando que isso se deu em razão